Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, na verdade nós vamos iniciar agora o processo de votação em primeiro turno de uma emenda que tem uma extraordinária importância para o futuro dessa casa e para as relações do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Trata-se da PEC número 11, de autoria do presidente desta casa e do Congresso Nacional, o presidente José Sarney. De antemão, eu antecipo aos senhores senadores que essa matéria demanda código quórum constitucional para sua aprovação. E nós construímos, ao longo dos últimos meses, após uma longa e exaustiva discussão, um consenso em torno de um texto que já não é mais apenas do autor da proposta, tampouco do relator, mas dessa casa. É preciso que nós retornemos um pouco ao tempo, senhor presidente, para lembrar que foi no ano de 2001, quando nós conseguimos, Congresso Nacional, Câmara e Senado, fazer a primeira alteração no rito que naquele momento garantia ao Executivo o poder de editar sucessivamente as medidas provisórias sem que elas fossem sequer objeto de discussão e de deliberação por parte do Congresso Nacional. Em 2001, substituímos o rito que garantia a validade de cada medida provisória por 30 dias e sua sucessiva reedição para o rito atual, onde as medidas provisórias têm a validade de 60 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 60 dias. Na verdade, o que se percebeu ao longo dos últimos anos foi que algumas outras distorções impediam o Congresso Nacional de discutir com a seriedade, com a profundidade necessárias a série de medidas provisórias que aqui chegavam. Desde o início dessa discussão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, busquei defender a tese de que não se poderia tratar a matéria como um embate entre oposição e governo. Ao contrário, era um momento único, histórico, para que o Poder Legislativo resgatasse, pelo menos em parte, as suas atribuições. E de forma muito especial, ao Senado da República, passará a ser dada, se aprovado esse texto, um tempo mínimo para que possa discutir com o mínimo de profundidade as matérias que aqui chegam. Antes de ler, senhor presidente, o texto que incorpora propostas do senador Pedro Simon, parcialmente também do senador Walter Pinheiro, do senador Antônio Carlos Valadares, dentre outras importantes contribuições que tivemos, me traz três aspectos que considero extremamente relevantes que sejam ressaltados. A primeira das questões: passaremos a ter uma instância nas duas casas do Congresso Nacional para discutir, pela primeira vez desde 1988, quando essa matéria foi efetivamente incorporada na Constituição brasileira, a admissibilidade das medidas provisórias. Portanto, no texto incorporado pela Comissão de Justiça e ali aprovado por unanimidade, caberão às comissões de Constituição e Justiça, primeiro da Câmara dos Deputados, casa iniciadora, em seguida do Senado Federal, pelo um prazo de 10 dias, discutir a urgência e relevância de cada uma das medidas provisórias, podendo essa medida ser inadmitida na Comissão de Constituição e Justiça de uma das casas e não havendo recurso ao plenário, obviamente, cai a validade dessa medida provisória. Além disso, estamos redividindo os prazos de tramitação em cada uma das casas. Não é, senhor presidente José Sarney, a proposta ideal. Não é, senhoras e senhores senadores, a proposta inicial que apresentei à Comissão de Constituição e Justiça. Mas ela traz avanços extremamente importantes. E entre eles, esse, que garante que a medida provisória tramitará inicialmente por 80 dias na Câmara dos Deputados, depois por 30 dias no Senado da República, tendo aí ainda um prazo de 10 dias para que, eventualmente emendada, a matéria possa retornar à Câmara dos Deputados. Além disso, senhor presidente, estamos incorporando ao texto a constitucionalização daquilo que tem me parecido, e a muitos dos senhores senadores, um assinte, uma violência contra as prerrogativas dessa casa, que é o que se costumou chamar de contrabando de medidas provisórias, onde temas não correlatos à matéria inicial são, ao longo da tramitação, incorporados a ela muitas vezes pelo próprio relator da matéria, impedindo que a medida provisória cumpra a sua função original, distorcendo e incorporando interesses muitas vezes não transparentes e que somos nós do Senado, em última instância, pela premência do tempo, obrigados a votar sem a discussão adequada. Portanto, o parágrafo décimo do inciso 5º passa, o parágrafo 13º do inciso 5º passa a tramitar com a seguinte redação: a medida provisória e o projeto não conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou comissão. Ainda no parágrafo 10º, estamos incorporando a vedação aqui numa mesma sessão legislativa, haja reedição de matéria constante de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Portanto, o texto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, passará, se aprovado por esta casa, em seguida pela Câmara dos Deputados, a incorporar essas modificações e passo a lê-las. Artigo 1º. O artigo 62 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 62, parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde o início de sua edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes, se forem consideradas inadmitidas na forma do parágrafo 5º ou se não forem aprovadas. Inciso 1º. Pela Câmara dos Deputados no prazo de 80 dias contado de sua edição. 2º. Pelo Senado Federal no prazo de 30 dias contado de sua aprovação pela Câmara dos Deputados. Inciso 3º. Pela Câmara dos Deputados para apreciação das emendas do Senado Federal no prazo de 10 dias contado de sua aprovação por esta Casa. Parágrafo 4º. Os prazos a que se referem os parágrafos 3º e 5º suspendem-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. Preliminarmente ao seu exame pelo plenário, as medidas provisórias serão submetidas para juízo sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais à comissão competente para examinar a constitucionalidade das matérias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, observado o seguinte: a comissão terá 10 dias para se manifestar. 2º. A decisão da comissão pela inadmissibilidade dispensa a competência do plenário, salvo se houver recurso assinado por 1/10 dos membros da respectiva casa, que deverá ser protocolizado até 2 dias úteis após a decisão. 3º. No caso de manifestação pela admissibilidade, ou se apresentado recurso no caso da inadmissibilidade, o plenário votará o parecer da comissão quando da apreciação da medida provisória, observados os prazos previstos nos incisos 1º e 2º, parágrafo 3º. Inciso 4º. Se a comissão não se manifestar no prazo a que se refere o inciso 1º, a decisão sobre a admissibilidade transfere-se para o plenário da respectiva casa, observado o disposto no inciso 3º. 5º. Se a medida provisória não for admitida, será ela transformada em projeto de lei em regime de urgência na forma do parágrafo 1º do artigo 64, com tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 6º. Se no caso dos incisos 1º e 2º do parágrafo 3º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, respectivamente, em até 70 e 20 dias, a medida provisória entrará em regime de urgência, sobrestando todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. E, por fim, parágrafo 10º, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de matéria constante de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. E, parágrafo 13º, a medida provisória e o projeto de lei de conversão não conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Artigo 2º, revogam-se os parágrafos 7º e 9º do artigo 62 da Constituição. Esta medida constitucional entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se as medidas provisórias que venham a ser editadas após a sua publicação. Portanto, senhor presidente, foi um trabalho conjunto dos senhores e senhores senadores desta casa, em especial da Comissão de Justiça, que permitirá, repito para encerrar, que as medidas provisórias terão pela primeira vez possibilidade de discussão sobre a sua admissibilidade. Esta casa passa a ter um prazo mínimo de 30 dias para discutir a matéria e nós estaremos livres da violência que tem ocorrido com a inclusão na medida original de temas contrabandeados. Repito, senhor presidente, não é talvez a proposta ideal, mas sabemos todos que o ótimo é inimigo do bom e que a política é a arte do possível. Não tenho dúvidas em afirmar que a aprovação deste texto pelo Senado da República, e agradeço a participação de todos os senhores senadores e líderes em especial, dará um avanço consistente em defesa das prerrogativas do Poder Legislativo. E solicito de pronto a Vossa Excelência e aos demais líderes que continuem discutindo essa matéria com os líderes da Câmara dos Deputados, para que o mais rapidamente possível possamos ter essa matéria aprovada e, pelo menos em parte, as prerrogativas do Congresso Nacional resgatadas, senhor presidente. É o nosso relatório.